Olá, humanoides! Bem-vindas e bem-vindos ao Sapiens Sapiens, um podcast que segue o princípio de que tudo pode ser bom para pensar. E as ciências humanas oferecem boas ferramentas para isso. Eu sou o Fred Lúcio, filósofo, antropólogo e professor universitário, e vou acompanhá-los por essa viagem pelo conhecimento e pela reflexão. Vamos nessa? Neste episódio, Ópera e Paixão, Medeia.
Já lhe dei meu corpo, minha alegria. Já estanquei meu sangue quando fervia. Olha a voz que me resta, olha a veia que salta, olha a gota que falta pro desfecho da festa. Por favor, deixa em paz meu coração, que ele é um pote até aqui de mágoa. E qualquer desatenção, faça não. Pode ser a gota d'água. Pode ser a gota d'água. Pode ser a gota d'água.
Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos à segunda temporada do Sapio Sapiens, o podcast bom para pensar. Eu espero que vocês tenham tido um excelente final de 2020 e um bom começo de 2021 com muitas perspectivas positivas, principalmente com as promessas de muitas vacinas para todos. Que tenhamos um ano aí de mudança radical nesse cenário da Covid-19 e que nós possamos ter o início da volta à nossa vida mais livre, mais aberta e com muita convivência social, que é o que nós gostamos. Nós terminamos o ano de 2020 numa pegada artística do Sapio Sapiens. Foi uma série de 3 episódios sobre a obra do Chico Buarque de Holanda como intérprete do Brasil. Pensamos bastante a relação entre as ciências sociais, a literatura e a música, o que acabou me inspirando para conceber a série de 2021 tomando a arte como fio condutor para as nossas reflexões. Todos nós experimentamos, pessoal, no ano passado, a importância crucial que as várias formas de arte têm na nossa vida, a partir exatamente da experiência do confinamento exigido pela pandemia do novo coronavírus. Eu então pensei que seria muito bacana a gente explorar um pouco, dentro da proposta do Sapio Sapiens, né, essa relação entre as ferramentas das ciências humanas e as artes de um modo geral. E aí, eu propus o seguinte, como questão mais ampla e genérica que vai orientar essa série ao longo de todo o ano de 2021, vai ser a seguinte, de que maneira as ferramentas das ciências humanas podem ajudar a gente a exponencializar, a aproveitar mais as nossas experiências com a música, com o teatro, com as artes plásticas, com o cinema, com a literatura, enfim, com todas as formas de arte que a gente puder conceber e que puder pensar. Ao mesmo tempo, uma outra questão que está associada a essa é de que modo as várias formas de arte podem nos ajudar no desenvolvimento do nosso pensamento crítico, da nossa capacidade de pensar sobre a realidade. De modo sintético, pensar o seguinte, como a experiência com as várias formas de arte pode melhorar a nossa percepção sobre a realidade. É sempre muito bacana a gente pensar qual é o papel que a arte no geral tem nessa dimensão da nossa vida. E aí, pessoal, eu resolvi então começar explorando uma proposta muito bacana de dois colegas e amigos de trabalho e que aconteceu lá pelos anos de 2013 e 2014. Eles propunham fazer exatamente esse exercício de reflexão a partir da ópera, a partir do universo operístico, que é, na verdade, uma grande paixão dos dois. Então eles conceberam um projeto chamado Ópera e Paixão, que envolveu estudantes de graduação dos vários cursos da faculdade onde nós lecionamos. A ideia era apresentar uma reflexão sobre o universo da ópera, os enredos, a música, os mitos envolvidos, a partir da psicanálise, da filosofia, da antropologia, do teatro, enfim, uma reflexão livre usando essas ferramentas das ciências humanas. E aí, claro, estabelecendo a conexão com a nossa vida, com as nossas questões cotidianas. E é então com esse projeto que a gente vai começar a temporada 2021 do Sapio Sapiens. Eu estou aqui então com esses dois queridos colegas e amigos, o professor Pedro De Sante, que é graduado em psicologia, mestre em filosofia, doutor em psicologia clínica e pós-doc em comportamento do consumidor. O Pedro é professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing, SPM, do COGEAI, da PUC de São Paulo e da Casa do Saber. O Pedro, se vocês se lembram, quem segue o Sapiens, também gravou com a gente uma reflexão muito bacana sobre esses tempos de hiperconectividade. O episódio se chama A Mente Hiperconectada. E aí, Pedro, tudo legal com você, querido?
Beleza, muito obrigado pelo convite, Fred. Tamo juntos.
É um enorme prazer te receber de novo aqui. Muito obrigado pela sua generosidade. E eu também estou aqui com meu colega e professor Celso Cruz, que é dramaturgo e diretor teatral. Ele é graduado em artes cênicas pela ECA USP, doutor em artes também pela ECA USP, onde ele também fez pós-doutorado em dramaturgia. O Celso, além de dramaturgo, ele é terapeuta em bioenergética e também professor da SPM. E aí, Celcinho, tudo jóia, querido?
Tudo, uma alegria, muito obrigado pelo convite. Que bom estar com meus dois queridos amigos, Pedro e Fred.
Então vamos lá começar. Como eu disse, eu preparei um episódio a partir de um projeto dos dois lá na faculdade, que é o Ópera e Paixão. E aí, Pedro, eu acho que vale a pena a gente começar conversando com a galera um pouco sobre o que é a ópera. Como é que você enxerga a ópera e que papel você entende que a ópera pode ter na relação das pessoas com a arte e com a vida de uma maneira geral?
Ok. Então, é claro que é tudo muito grande aí, mas vamos tentar responder. A gente começa, já ajuda, é uma pergunta simples, né? Mas, enfim, a arte já ajuda a entender, contando para quem não souber, a origem da própria ópera, né? Que se coloca no Renascimento, no século XVI, XVII, em Veneza, bem especificamente. Ela nasceu por ali, pela Itália, e, claro, foi se espalhando até chegar no mundo inteiro, até chegar em alguns formatos do próprio teatro musical contemporâneo. Mas acho que é a primeira coisa legal de dizer é que no Renascimento, quando o Renascimento fez renascer a cultura greco-romana, a ópera apareceu como forma de reavivar o teatro grego. A gente tem alguns sinais, algumas indicações de que compunha o teatro grego, e o Celso vai ser o cara perfeito para falar sobre isso depois, compunha música, dança e o coro. Existia música, existia, é claro que a gente não tem como reconstruir essa musicalidade, mas existia a figura da dança, da música e de um coro, que intermediava a relação entre os três, quatro atores que desempenhavam o teatro grego e o público. O coro perguntava para aqueles atores, situava quem é quem, para onde a história vai, de onde ela veio. A ópera, então, apareceu como forma de articular mito, dramaticidade, da dramaturgia, por assim dizer, a música era uma espécie de composição disso tudo como forma de fazer uma obra de arte que foi chamada séculos depois, tem um teórico e um compositor maravilhoso da ópera, Richard Wagner, do século XIX, que chamava a ópera de obra de arte total. É uma forma de acionar todos os sentidos e todo o imaginário numa narrativa que então te abrange em todos os sentidos que você puder imaginar. Você está vendo uma peça, você está ouvindo um mito, você está vivendo um mito, ouvindo uma música, e tudo isso te coloca num ambiente de experiência artística e cultural, de imersão completa naquele ambiente.
É, vou pegar daí então, Pedro. Acho que o Pedro está colocando aqui... Aliás, antes de mais nada, dizer que a gente sempre fez esses encontros, né, Pedro? É como se fosse assim, uma espécie de improviso de jazz. A gente tem um tema e a gente vai brincando com o tema. E Ópera Paixão sempre foi um encontro de duas pessoas que são do campo da arte, da reflexão, que têm tangências entre as suas áreas de mais apreço e que a gente pode entrar e ir brincando com isso, né? Então, portanto, a partir disso, eu vou pegar uma palavra, uma expressão que o Pedro trouxe para trazer para o meu lado da mesa, que é o lance quando Wagner fala da obra de arte total. Vamos falar em obra de arte total. Acho que a chave é a questão da arte como um modo do ser humano se organizar, criar, se relacionar com o mundo, né? Então, a ópera é um dos momentos do desenvolvimento dessa atividade humana, que começa lá embaixo com a ideia do mito mesmo, do mito e da mímese, a gente poderia dizer, né? Do mito e da representação. Mímese a gente traduz por imitação, mas também poderíamos tratar como uma experiência de simulação. O ser humano frente ao mundo, um mundo que ele não compreende, até hoje não compreende nada, não entende nada, né? A gente tenta se relacionar com ele experimentando algumas coisas, se aproximando, imitando alguns aspectos físicos, algum jeitão da coisa, e ao fazer isso a gente modifica isso. E a gente faz isso com o nosso corpo, no espaço, no tempo, com a nossa voz. Pronto, pum, nasceu o teatro. Teatro que já de saída era um misto de canto, de dança e de historinhas fundamentais, os tais dos mitos, que são, e o Fred tem, espero que venha aqui para colaborar, tem muito mais manha para dizer para a gente, são essas histórias, esse conglomerado de histórias que diz respeito a algumas experiências que muitos dos seres humanos vivem, já que a experiência humana é nascer, viver, morrer, ter desafios, e no mundo todo há muitas semelhanças entre os modos como a gente vive essas experiências e como as configuramos em narrativas. Então, desde saída, a gente pega e transforma isso com o nosso corpo no espaço, no tempo, e criamos o campo da arte. Um dos primeiros grandes ápices desse desenvolvimento está lá, pelo menos na visão ocidental da coisa, está lá na Grécia clássica, que é o lance da tragédia grega. A tragédia grega é um evento social muito importante que reúne a comunidade uma vez por ano, todo um concurso de espetáculos. Esses espetáculos são, em geral, uma tarde, um dia inteiro que se fica assistindo, e é um concurso onde cada pessoa que participa do concurso apresenta um conjunto de quatro peças, tá? Três tragédias e um drama, uma comédia, e aí o público assiste e depois há uma votação e é escolhido um melhor. Então, a tragédia é um evento, e um evento total, um evento cívico, que lá no caso da Grécia clássica estava lá para revalorizar e atualizar os valores daquela própria sociedade. Claro que ao longo da história, o papel que esses eventos teatrais, e com essa magnitude, ou com essa junção de artes, como é o caso da tragédia, tem o papel, muda um pouco conforme o momento. E como o Pedro falou, ali no Renascimento, já indo para o momento do Barroco, que surge a ópera na Itália, depois indo para o mundo, né, como um modo de tentar olhar novamente para esses valores clássicos, atualizá-los e, claro, falar do próprio tempo e apresentar para a comunidade, a princípio uma comunidade mais da nobreza, né, dos círculos nobres da Itália, e depois para círculos cada vez mais amplos da população, uma obra de arte que fosse espetacular em todos os sentidos do termo e que trouxesse para a gente a capacidade de se confraternizar, conflitar, refletir e eventualmente criticar os valores da sociedade onde a gente está inserido, e usando para tal os velhos e bons mitos.
E aí que eu queria pegar o gancho pro meu lado, então, já que você chamou, Celso, falando de mito, né? Eu acho que é bacana a gente pontuar para quem está ouvindo a gente, sobretudo para quem não é da área de ciências humanas, o que nós entendemos profundamente por mito, né? Que são, como o Celso diz, esses relatos, até a palavra mito em grego tem origem, né? A origem dela significa justamente isso, uma narrativa, uma história, aquilo que é contado. Porém, é muito mais do que uma história que tenta explicar as coisas, que inicialmente foi entendida dessa maneira, tanto no período pré-socrático, democrático, como em períodos posteriores, mas só no final do século XIX, início do século XX, é que o mito passou a ter uma outra dimensão de compreensão, eu diria especificamente a partir dos estudos de teóricos como Michel Eliade e Claude Lévi-Strauss, que é a ideia de que o mito são relatos que conferem e pensam nos sentidos que as pessoas constroem para as experiências que elas têm, tanto entre si, experiências, e aí nós vamos ver no tema de hoje, né, que é justamente Medeia, as experiências de relacionamento, as experiências de sentimento, aqueles arroubos de paixão, aliás, o nome Ópera e Paixão já evoca isso, mas também as experiências com o mundo, as experiências com a natureza, com o universo, com os astros, enfim. Os mitos, gente, muito mais do que histórias que tentam explicar as coisas, são histórias que procuram conferir sentidos para essas experiências dos seres humanos. Isso em todas as sociedades. É uma coisa curiosa que o Lévi-Strauss chamou a atenção, é que de um canto a outro do planeta, embora os antropólogos anteriores a ele já tivessem identificado a questão dos mitos, que os mitos existiam, eram universais, existiam em todas as sociedades, mas tem uma coisa que ele vai chamar a atenção, que eu adoro numa fala dele, que é o seguinte: não é possível que todas essas sociedades fossem e vivessem na irracionalidade, como aparentemente os mitos podem sugerir, como a maioria das pessoas, aliás, encara os mitos, né? Aquelas histórias estapafúrdias, sem pé nem cabeça, aliás, é uma expressão que o próprio Lévi-Strauss usa nessa fala, mas os mitos poderiam expressar uma racionalidade que nós não conseguimos entender à primeira vista. Isso, aliás, é o que vai despertá-lo para ele mergulhar nesse universo dos mitos por mais de 40 anos da vida dele. Então, a princípio, eu acho que, para a gente entender um pouco até o que vai ser discutido agora com a ópera Medeia, a partir do mito que foi transformado em literatura por vários escritores ao longo, desde a Grécia Antiga, mas outros fizeram reinterpretações e reconsideraram essa história, inclusive com o que vocês vão comentar, que é o Chico Buarque de Holanda. Então acho que é mais ou menos isso.
Posso falar uma coisinha, Fred?
Por favor.
Junto à questão do mito do Celso e do Fred, né, também lembrar que o mito ele é vivo, né? Quer dizer, o mito ele remete a uma tensão muito interessante entre o universal e o particular. Perfeito. Identidade e diferença. O mito mantém um certo núcleo duro, mas cada vez que ele é narrado, ele vai ganhar uma atualidade, como o Celso falou, que é a voz daquele que narra. Então, todas as tragédias gregas eram baseadas em mitos muito anteriores às tragédias. Eram, então, versões dadas por aqueles autores trágicos e idem com as óperas. Então, sempre fez parte do nosso programa, meu e do Celso, do Ópera e Paixão, era poder contar cada mito em versões. Então, existe o mito da Medeia, existe a tragédia do Eurípides, Medeia, existe uma ópera do Luigi Boccherini, de 1797, Medeia, e existe a versão que o Chico Buarque e o Paulo Fontes fizeram nos anos 70, A Gota d'Água.
E Pasolini,
filmando com Maria Callas no papel de Medeia. Então, cada um desses, quer dizer, é importante no mito tanto essa dimensão, digamos, da sua universalidade e a sua capacidade de transcender tempos, né? Mas como a ideia de como cada narrator, como eu, Fred e Celso, ao contarmos Medeia, estaremos atualizando esse mito também, mentindo sobre ele. Mas essa mentira é a nossa atualização, a nossa apropriação dele, que transforma esse mito em um mito vivo.
Exato. E essa mentira que é, na verdade, a nossa reflexão, trazendo coisas que nós entendemos ser interessantes sobre esse mito.
E isso é lindo, né? Porque o mito ele pode até ser lido como alegoria ou até ser pensado como fábula, né? Como algo moralizante ou algo que é uma tradução de ideias em imagens. Mas ele é, sobretudo, como o Fred falou, ele é historinha, ele é narrativa. E quem conta um conto, acrescenta um ponto. E essa é a graça da coisa. E faz com que o mito seja, até hoje ainda, um elemento de a gente se transformar, da gente se modificar, como a gente está aqui e vamos começar a fazer agora com a Medeia.
Maravilha, gente. Então, já que o Celso puxou, eu acho que a gente já pode entrar um pouco no projeto Ópera e Paixão. Uhum. E, menino, se vocês quiserem contar rapidamente a historinha de como foi concebido esse projeto, como é que ele foi, coisa rápida, só para as pessoas entenderem.
É, Pedrão, a ideia é sua, você que trouxe a ideia, vamos lá.
Na verdade, a ideia é que cada um de nós, professores, a gente está na faculdade sempre dando, a princípio, os seus cursos, suas disciplinas, mas cada um de nós é pesquisador, cada um de nós faz muitas inúmeras coisas fora da faculdade, que às vezes não tem lugar dentro do programa de um curso. Então um dia surgiu o desejo, o projeto mesmo, de fazer algum trabalho com o Celso, que é meu amigo e irmão, cada vez mais amigo, cada vez mais irmão ao longo do tempo, já era em 2012, 2013, a gente pensou pensou em juntar esses interesses da gente sobre psicanálise e música, porque eu sou músico também, o Celso é diretor, autor de teatro, em fazer esse bate-bola absolutamente como o Celso falou no começo, de improviso. A gente combinava, vamos pegar uma ópera, cada um via de um lado, a gente não combinava antes, marcava uma data, a gente não ensaiava antes, a gente marcava uma data, chamava alunos, ia de 5 a 10 a 15, variava muito naquele horário, e a gente meio de improviso ia batendo bola, o que cada um tinha feito, lido, eu editei trechos de montagens, e a gente ia conversando, e em função também da interlocução com os colegas que estavam lá, a gente fez 11, se não me engano 11, mas eu só achei 9 no arquivo, foram 9 compositores diferentes, né? A gente já usou isso como um critério para ir escolhendo a próxima, e nós fomos fazendo até que nós embarcamos num projeto também mítico, epopeico, trágico. A gente virou líder de área, né? E uma coisa virou outra, a gente começou a viver o mito numa outra dimensão. De alguma forma, era uma forma de a gente se engajar de uma outra forma com os alunos, a produzirmos alguma coisa mais viva entre nós colegas também, de uma natureza que era acadêmica e artística ao mesmo tempo. Esse foi o período inicial, que durou cerca de 1 ano e meio a 2 anos.
Exatamente.
Poxa, e é um projeto, então, bastante, bastante vigoroso, porque em 1 ano e meio vocês conseguiram fazer 11, é bastante coisa, hein?
Era basicamente uma por mês.
É. Muito legal. Bom, gente, vamos começar. A gente vai começar, então, o primeiro episódio sobre Ópera e Paixão, que é Comedeia e Gota d'Água, do Chico Buarque de Holanda. Eu queria perguntar para os dois, aí vocês vejam com quem fica a bola, essa é exatamente o básico, né? Por que Medeia e por que essa relação com a obra do Chico Buarque de Holanda? A gente sabe, evidentemente, que Gota d'Água foi inspirada em Medeia, mas por que começar com esses dois, quer dizer, com esse par?
Celcinho, vai tu.
Bom, quando a gente começou lá o projeto, a gente começou com Orfeu e Eurídice, até por ser um marco na história da própria ópera, né? Mas é evidente que a gente sempre buscava temas que, já de saída, oferecessem algum gancho para a contemporaneidade. E Medeia oferece, desde a questão mais, assim, digamos, chocante, impactante, Medeia, a mãe que mata os filhos, tá? No sentido mais gore, mais terror Netflix, até um sentido, para nós, igualmente, aliás, mais importante, que é a questão dos papéis sociais da mulher mãe, da mulher esposa, da mulher dentro de um determinado círculo social, e que o tema da Medeia traz para a gente de uma maneira muito forte. Então, para a gente, era um tema estrategicamente muito importante. E essa preocupação já estava presente lá no Eurípides, o autor da tragédia grega, Medeia, percorre aqueles que retomaram o mito até hoje, e na obra do Chico Buarque e do Paulo Pontes é reelaborado de uma maneira pungente. Para fazer o encontro de hoje, evidentemente que eu fui reler tanto a Medeia quanto a Gota d'Água, e fiquei absolutamente chocado com a Gota d'Água e com a... Se há alguns anos atrás, Medeia, quando nós fizemos uma Ópera e Paixão, já foi algo muito bacana, hoje, e não são tantos anos que se passaram, ela ganha ainda uma importância muito maior, com todos os temas que hoje tem do feminicídio, de como as mulheres são tratadas em casa, e as cenas na Medeia, no Gota d'Água, que colocam isso de uma maneira tão, tão... power, que a peça ganha uma força ainda maior. Então foi por isso tudo que a gente foi para uma ideia, e vocês vão ver a seguir como isso aparece na obra.
Muito legal.
Posso, Fred, posso também botar um papinho?
Por favor.
O primeiro episódio vai ter 5 horas, tudo bem. A ideia também traz para a gente uma coisa essencial para o projeto, que é a própria ideia da paixão, como o Celso mencionou. Acho que vale a pena, pelo Sapio Sapiens, mencionar, é algo muito aproximado, o Celso me corrija se eu falar uma enorme bobagem, mas existem 3 grandes autores trágicos, né, aos quais a gente se remete. É claro que existiram muitos mais, mas tem o Ésquilo, Sófocles e Eurípides, numa diferença de décadas de um para outro, né? E tem uma sequência que é interessante. Assim, a princípio, o Ésquilo trabalha no universo teológico, né? As personagens são os próprios deuses e os seres humanos são apenas joguetes desses deuses, né? Na sequência, vem o Sófocles, autor de Édipo Rei, de Antígona, né? No qual existe esse grande conflito entre conflito e desejo humano, liberdade humana. É um mundo de conflito. Quando chega no Eurípides é pura paixão. Agora, os deuses são metáforas. humanas são as paixões. A gente chega então na ideia de pathos, que também vale a pena desenvolver um tanto para entender Medeia e o projeto como um todo. Então a palavra paixão em português deriva do termo grego pathos, que também se transforma em palavras como passividade, paciência, patologia, que é uma concepção muito, muito bonita e é muito cara à psicanálise também, envolvida nesse pathos da Medeia em todos os pathos, que é essa percepção, por assim dizer, do pensamento grego, de que o eu não é sujeito de suas paixões. O que eu sinto, mas eu não sou sujeito gramatical, eu não sou causa das minhas paixões, eu não tenho controle nenhum sobre elas, sobre quem eu amo ou quem eu gostaria de deixar de amar. O grego percebe essa estranheza em si, essa alteridade que lhe habita, um desejo que o leva, que o arrasta e que está nele, mas não tem origem nele. E aí na mitologia grega isso é desenhado de uma forma belíssima com a ideia da alteridade mesmo. Então quando eu estou apaixonado, isso não teve origem em mim, eu não sou causa, eu não sou sujeito. Foi Eros que me levou a isso. Foi a Glaurus que me levou à inveja. É um jeito muito bonito de dizer, né, alteridade, o estranho que me habita, a minha paixão que me arrasta e que eu sei dela e que eu posso criar narrativas para tentar edulcorá-la, mas eu não sou sujeito dessa paixão. Eu sou levado, movido, e eu tenho, então, o homem grego, melhor do que o homem moderno, sabe que não é dono de sua própria casa, sabe que não é livre. Esse é um ponto muito importante do pensamento grego e do encontro dele com a psicanálise.
Isso. Muito bacana.
Lembrando que a tragédia grega como evento durou cerca de 100 anos, e o momento do apogeu da experiência grega. E isso passa por essas fases que o Pedro bem colocou, retratadas nesses três trágicos, que não é... Veja bem, muita gente se dedicou a isso, mas só chegaram a nós as obras desses três autores, e que acabam, como o Pedro bem colocou, dando uma evolução, um desenvolvimento do próprio pensamento grego, onde o homem... cada vez mais vai ficando, o ser humano vai chegando cada vez mais como um problema. Ele não é algo definido, ele começa muito condicionado pelos deuses e termina como uma obra em aberto, como uma coisa. E, nesse sentido, Medeia é um exemplo extraordinário disso que a gente está colocando. Aliás, a ideia do, já que não é uma ideia grega, uma ideia bem posterior, do homem trágico, que é algo tão caro a nós na modernidade, pós-modernidade ou na própria psicanálise, é esse homem em aberto. É um homem como uma coisa fraturada, uma pessoa que não... a conta não fecha. Tá? E isso, a Medeia, é algo que deixa a gente... onde está muito presente. E lembrando que também, já na Grécia, a ideia do pathos é fundamental, mas sem jamais perder o ethos. Quer dizer, isso tudo é muito vinculado a questões de uma determinada sociedade. E aí, volto a dizer, o Gota d'Água... trabalha isso de uma maneira deslumbrante.
Então vamos começar, gente, comentando o que vocês prepararam sobre essas duas obras incríveis?
Vamos lá. Me permitem começar com uma música, então, que fala sobre o pathos, o movimento, o desejo desse ser humano problema que o Celso falou, que já é da Gota d'Água, depois a gente vai na Medeia também, mas que é Flor da Idade. Né, na versão que tem, né, justamente já na... A gente ouve um pedaço que conta dessa ideia, desse desejo que move, que não fecha, desse homem problema. Pode ser a primeira pegada? Da Flor da Idade. Eu estou usando do YouTube o trecho que aparece o próprio elenco da Gota d'Água cantando.
Contar mito é sempre uma tarefa complicada, a gente se perde, eu vou contar com meus colegas aqui para me ajudar, mas assim, né, lembrando que a Medeia, ela surge, a peça Medeia ou a peça Gota d'Água pressupõe algo anterior de Medeia, que é a relação de Medeia com Jasão, que quando começam as peças é o ex-companheiro de Medeia, mas a relação deles começa muito antes da peça começar. E o mito de Medeia diz respeito a isso. A Medeia é uma mulher da Cólquida, uma filha de um rei, poderosa, que sabe lidar com venenos. Hoje a gente chamaria ela talvez de uma pessoa meio bruxa, meio xamã, assim. E quando o Jasão chega na sua terra, a terra de Medeia, em busca do Velocino de Ouro, que é uma das tarefas que ele... Jasão e os Argonautas chegam para pegar o Velocino de Ouro, ela ajuda o Jasão, ela trai a própria cidade dela, trai o pai dela, ajuda o Jasão a vencer uma série de dificuldades, e ao fazer isso, ela é obrigada a fugir da cidade, ela acaba ficando companheira do Jasão, vivem juntos uma série de percalços, onde a Medeia sempre ajuda o Jasão a fazer um monte de coisas, eles passam a ser companheiros, têm filhos juntos, e quando a peça Medeia do Eurípides começa, eles já chegaram a Corinto, estariam vivendo lá, têm filhos, só que o Jasão, em nome de interesses econômicos, interesses daquela sociedade, do modo dele sobreviver e perseverar e ser honrado e ter um status social legal, ele abandona a Medeia para se casar com a filha do Creon, Creonte, que é o líder de Corinto. E ele abandona a Medeia. Então, o problema, quando a Medeia começa, ou quando o Gota d'Água começa, o problema que é dado é se Medeia foi abandonada por Jasão. Tá? Medeia tem filhos de Jasão, Medeia ajudou o Jasão a fazer tudo o que ele precisava fazer na vida, ajudou ele a conquistar tudo o que ele queria conquistar, e o Jasão da Medeia do Eurípides é um pouco diferente do Jasão do Chico Buarque. Daqui a pouco a gente entra nisso, mas o fato é um casal e onde a mulher é abandonada, eles têm uma relação socialmente dada, eles são um casal com filhos, ao mesmo tempo eles têm esse desejo um aí pelo outro, é uma relação completa, complexa, só que Jasão, em nome de interesses de natureza social, abandona a Medeia. E quando começa a peça, ela está abandonada, está piscirica da vida, está largada, e o Jasão vai se casar com a filha do tal do Creonte, e Creonte, muito preocupado com os poderes de Medeia, que Medeia interfira e destrua aquele casamento que vai acontecer, quer que ela seja expulsa, quer que ela vá embora, quer tirá-la do terreno. E aí ela tem um dia para resolver a vida dela. É o tempo que ela tem para resolver a vida dela. E dentro dessa situação, ela vai tomar medidas para resolver a vida dela nos termos dela. Esse, digamos, seria um entrecho daquilo que tanto a peça do Eurípides quanto o Gota d'Água vão desenvolver, dentro, evidente, de algumas diferenças. Porque enquanto a peça grega se passa em Corinto, a peça do Chico e do Paulo Pontes, de 1975, se passa num conjunto habitacional do Rio de Janeiro, um conjunto habitacional comandado por uma espécie de um agiota. Hoje seria um chefe de milícia, estaremos hoje? Seria isso?
Perfeito, perfeito.
É o cara que comanda ali os aluguéis, faz o gatonete. Eu já estou aqui atualizando o Chico Buarque e o Paulo Pontes, tá certo? Mas ele, ao fazer isso, ele precisa ter... Ele tem uma filha, ele precisa de uma nova liderança, uma liderança masculina. A filha se afeiçoa do Jasão, e o Jasão é um sambista, tá? Que tem um samba muito bonito, que o Creonte, em nome da filha se casar com o Jasão, ele faz o jabá, né? Ele paga as rádios para que toquem o samba, para que o samba vire sucesso. Portanto, ele é o poder econômico dentro daquele espaço, e ele quer simplesmente que esse poder se mantenha. E, nesse sentido, a situação de Medeia com os filhos é algo que é uma ameaça. Então, para isso, a Medeia precisa sair da história. E aí, para sair da história, do mesmo modo que na Medeia clássica, a Medeia fala, opa, como é que é? Não estou entendendo isso muito bem. E aí ela vai viver uma série de cenas onde, aos poucos, ela vai amadurecendo uma determinada decisão que a gente poderia dizer que, bom, a gente já contou lá no começo, né, Pedro, que ela mata os filhos, né? Esse, né? Então, que ela vai acabar tomando como decisão matar os filhos. E não só matar os filhos, ela vai fazer muito mais. Pega daí, Pedrão.
Então, vou só dar uma palhinha, vou recontar, né, na outra camada, essa questão da recontagem. Né? Assim como falou o Celso, é muito importante entender então, que ela faz parte do mito dos Argonautas. Né? Quando Jasão vai atrás do Velocino de Ouro, né, pede ao rei, o rei não vai conceder, mas Medeia se apaixona por ele. E aí esse patos conduz essa personagem o tempo todo, porque pela paixão que ela tem por ele, ela vai não só atrair o pai, né, conseguir para ele, como na hora da fuga, um dos irmãos, ela foge com Jasão em direção a Corinto, a família vai atrás e ela despedaça um dos irmãos para, nessa tragédia, também retardar a perseguição a eles. Então, Medeia é aquela pessoa que abandonou a família, que despedaçou o irmão, que foi desleal ao pai, que traiu tudo, né? Que traiu toda a sua história por amor a Jasão. Ela se entregou completamente, ela renunciou à sua origem para estar com esse homem, e então descobre lá na frente que esse homem, afinal de contas, é basicamente ambicioso. Assim como acionou-a atrás do belo sino de ouro, chegando a Corinto, ele quer estar perto, né, do poder, e vai então se dispor a casar-se com Glauce, que é filha de Creonte, né? E aí aí aparece a ideia primeiro dessa tragicidade da renúncia e da descoberta de que ela foi usada nesse sentido. Ela abriu mão de tudo e ela vai cobrar isso bastante fortemente: eu renunciei a tudo por você e você então só está me usando, me deixando de lado, né? Celso, me ajuda, não sei se é na peça do Chico ou se é na tragédia, a Medeia é a mulher mais velha.
Nas duas. Ela é. Na peça do Chico, ela tem 14 anos a mais, é determinado. Eles se conhecem, ele tem 20, ela 34. E quando a cena ocorre, ela teria 44 e ele 30.
Então essa é a ideia da flor da idade. Jasão usou-a nos anos mais bonitos que ela tinha. E assim que ela não interessava mais, ele quer descartá-la simplesmente em favor dessa nova paixão. E a paixão dele é justamente de status e financeira. Como o Celso falou no começo, uma história extremamente atual de misoginia, de machismo. Um tema muito vivo para a gente hoje. Até há um diálogo extremamente cruel em que então Medeia reclama, né? Tudo que ela fez por esse homem, ela ajudou ele a virar homem, né? Ela é a mulher mais velha que ajudou ele a se constituir como homem. Agora que ele tá pronto e ela tá mais velha, ele quer cuspi-la pra fora.
Pois bem, você vai escutar as contas que eu vou lhe fazer. Te conheci, moleque, frouxo, perna bamba, barba rala, calça larga, bolso sem fundo, não sabia nada de mulher nem de samba e tinha um bruto do medo de olhar pro mundo. As marcas do homem Jasão, uma a uma, hein? Tu tirou todas de mim. O primeiro filho, o primeiro prato, o primeiro violão, o primeiro refrão, o primeiro estribilho. Te dei cada sinal do teu temperamento, te dei matéria-prima para o teu tutano. E mesmo essa ambição que nesse momento se volta contra mim, eu te dei por engano. Fui eu, Jasão. Você não se encontrou na rua, não. Você andava tonto quando eu te encontrei. Fabriquei energia que não era tua para iluminar uma estrada que eu te apontei. E foi assim, enfim, que eu vi nascer do nada uma alma ansiosa, faminta, buliçosa, uma alma de homem. Enquanto eu, enciumada dessa explosão, ao mesmo tempo eu, vaidosa, orgulhosa de ti, Jasão, era feliz. Eu era feliz, Jasão. Feliz e iludida. Porque o que eu não sabia, quando fiz dos meus 10 anos a mais uma sobrevida para completar a vida que você não tinha, é que eu estava desperdiçando o meu alento, estava vestindo um boneco de farinha. Assim que bateu um primeiro pé de vento, assim que despontou um segundo horizonte, lá se foi meu homem, orgulho, minha obra completa, lá se foi pro acervo de Creonte. Certo, porque eu não tenho, Creonte tem de sobra. Prestígio, posição, o teu samba vai tocar em tudo quanto é programa. Tenho certeza que a gota d'água não vai parar de pingar de boca em boca. Mas em troca pela gentileza vai engolir a filha, aquela mosca morta como engoliu meus 10 anos. É esse teu preço, hã? 10 anos? Até que apareça uma outra porta que te leve direto pro inferno. Conheço a vida, rapaz. Só de ambição e sem amor, tua alma vai ficar torta, desgrenhada, aleijada, pestilenta, aproveitador. Aproveitador. Aproveitador.
E o Jasão é de uma cara de pau inacreditável, né? E nessa cara de pau, justamente, ele fala: não, veja bem, Medeia, vai ser melhor pra gente. A gente aluga um apê pra você morar com as crianças, mas agora que eu vou estar próximo do rei, eu vou ter uma grana melhor pra educar nossos filhos, inclusive. Ele é incrivelmente cara de pau, né? E desdenha completamente o amor dela, né? Quando ela vai falar com o Creonte, que é onde o Celso tinha falado, o Creonte sabe que ela é encrenqueira, ele percebe claramente, aí é muito diferente na peça e na peça carioca, porque o rei é mais safo na peça carioca do que na tragédia grega, mas ele sabe que ela é bruxa, ele sabe que ela é encrenqueira, ele quer expulsá-la porque sabe que vai dar problema, mas então ela pede um dia, né? Ela pede um dia para se organizar, e esse um dia Chico Buarque transformou na canção belíssima. Tem uma cena lindíssima com o áudio da Bibi Ferreira contando isso, né? Que é justamente o "ele me deu um dia", e aí tem a canção maravilhosa "Basta um Dia".
Ouvi sim, Creonte. Um dia, um dia. Preciso mais do que isso, por quê? Pra quê? Quem te pariu só precisou de um dia. Quando me deu um dia, você se traiu, Creonte. Você não passa de um imbecil, porque hoje me deu muito mais do que devia.
Pra mim, basta um dia, não mais que um dia, um meio-dia. Me dá só um dia. E eu faço desatar a minha fantasia. Só um belo dia. Pois se jura, se esconjura, se ama, se tortura, se tritura, se atura e se cura a dor na orgia.
Eu acho que esse é um momento interessante para a gente falar sobre o modo de produção dessas peças, né? Em que momento que elas são feitas e como. É bonito, então, a gente falou dos gregos, tá? Mas é bacana falar também do momento do Chico e do Paulo Pontes. 75, Brasil, auge da ditadura, uma vontade muito grande de uma parte dos intelectuais e dos artistas em tentar tematizar a realidade brasileira, trazer para os palcos como protagonistas ou alguma idealização, algum conceito, esses conceitos mudam com o tempo, de povo brasileiro. E aí o Chico Buarque e o Paulo Pontes vão usar a mitologia clássica, vão usar a minha ideia para tentar realizar essa tarefa. Nesse sentido, recomendo muito que para quem se interesse pela peça, leia a peça. E antes da peça, há um prefácio belíssimo do Chico e do Paulo Pontes, onde eles explicam as intenções que têm ao realizar aquele trabalho. E as intenções são explícitas mesmo, de tentar tematizar, de botar como protagonista um tipo de pessoa que não estava sendo protagonista no Brasil, e ao mesmo tempo criticar uma parcela da intelectualidade brasileira que, no ponto de vista dele, estava apenas reproduzindo padrões anteriormente dados. E isso é bem bacana de se ler. Bom, mas isso colocado, eles se juntam a um grupo de... E foi muito importante o fato de que eles tinham um diretor espetacular chamado Gianni Ratto, que é um diretor italiano, um dos pais do moderno teatro brasileiro, que nesse momento, nos anos 70, está no auge, e tem uma protagonista, que é a Bibi Ferreira, que é uma espécie de elo perdido, porque ela é filha do Procópio Ferreira, o grande ator do teatro tradicional brasileiro, e a Bibi é uma mulher que, filha dessa tradição, ela vai para além dessa tradição, e ela encarna uma atriz completa, que dança, que canta, que faz miséria, tem recursos dramáticos, cômicos. Então, numa equipe dessa, vai buscar intelectuais desse tamanho, como Chico e Paulo Pontes, que, inspirados pelo Oduvaldo Viana Filho, um outro dramaturgo importante, que havia adaptado Medea para a TV Globo, eles pegam e falam, pô, vamos fazer isso. Então, é um espetáculo musical, com música feita em cena, fazem a trilha, fazem a... Cara, é uma peça de 200 páginas em verso, não é brincadeira, não. Com uma estrutura super bem pensada. A Medea, que é a protagonista, no caso a Joana, que é o nome da protagonista do Gota d'Água, ela só entra em cena 40 minutos depois que a peça começou. Vai criando uma tensão, vai criando uma tensão. É uma coisa muito bem estruturada e... Se não bastasse toda essa riqueza, o fato é que dentro dessa peça eles acabam cometendo algumas das músicas que são hoje assim, ultra clássicos da música brasileira, como algumas que vocês já ouviram e eventualmente vão ouvir aqui um pouquinho mais para frente. Tá? Então esse modo de produção é muito bacana e a peça, quando estreia, faz um imenso sucesso, faz uma carreira maravilhosa nos palcos do Rio de Janeiro e depois em São Paulo, e o texto depois vai para outros lugares do mundo, inclusive. Ah, então esse modo de produção é bem bacana, e olha que interessante como cada tempo tem o seu teatro, né? se isso é 75 para 77, tivemos uma nos últimos anos, releituras muito significativas. Uma delas, o Gota d'Água Seco, uma montagem maravilhosa, que apenas tinha uma atriz, Lala Garran, com um outro ator e com uma banda ao fundo, contava a história apenas pelas canções. 90% eram canções do próprio Gota d'Água e mais uns 10% de outras canções do repertório do Chico. Uma montagem também muito premiada e muito linda. Em 18 para 19, tivemos o Gota d'Água Preta, que é a montagem com elenco completamente, direção, todo, elenco de negros. Tá? É curioso pensar que a montagem de 75, linda, maravilhosa, mas é uma montagem ainda majoritariamente branca. E é legal que uma montagem de agora é feita... É toda com um elenco, com a equipe toda negra, mais uma vez atualizando e dando mais uma leitura fundamental que o mito possibilita. Né? Então é muito bacana pensar nisso. Acabei não contar história nenhuma, né? Eu tinha que contar a história, parei para fazer essa janela, mas faz parte.
Será que você fez a janelona, Celso? Perfeito, porque daí aparece a ideia que já tinha acontecido no Orfeu Negro, Orfeu da Conceição, do Vinícius de Moraes. Que era justamente a ópera, né, o Orfeu e Eurídice, traduzido para o Morro Carioca nos anos 50 para 60, que foi a primeira parceria do Vinícius com o Tom.
Exato. Então, voltando agora à história, né? Então, a gente falou, a Medea está naquela, ela tem um dia para tomar alguma medida, e ela resolve o quê? Já que Jasão vai se casar, ela resolve mandar um presente para essa noiva, e é claro que é um presente que é uma mandinga, um veneno, um modo de matar aquela noiva. Tá? E ela decide também, ao perceber que Jasão, a única coisa que Jasão realmente dá valor, para além da sua ambição, é seus filhos, ela resolve que vai matá-los. Tá? Então, nesse momento, ela toma essa decisão e começa a operacionalizá-la. No caso da tragédia grega, ela manda uns adereços, uns adornos, manda que os filhos levem alguns adornos, e a moça, como ela chama mesmo, Pedro?
A Glaucia,
ela veste aqueles adereços e ao vestir aquilo ela pega fogo, literalmente, né? A mandinga é brava, e o pai dela ao ver aquilo chega e a abraça, também pega fogo, é uma desgraça terrível. E aí Jasão, quando vê isso e fica, vai tomar satisfação com uma ideia, chega na Medea e fala, ah, você acha que é só isso? É? Entendeu? Só que quando Jasão chega na tragédia grega, a Medea já está fugindo num carro do sol com os cadáveres dos filhos. Não dá nem a Jasão a possibilidade de velar os cadáveres dos filhos. E no caso da Gota d'Água, a Medea, como é que é mesmo? Ela manda os filhos pro...
Nos dois casos, ela manda os filhos com daqui a essência. Ela fala, entendi, admito, aceito. Como sinal de aceitação, meus filhos levam uma roupa de presente para a noiva. Aí, enquanto os filhos voltam, né, acontece a cena. Só que na versão brasileira, na versão Gota d'Água, o rei é mais, o Creonte é mais safo, segue do
céu. Exato. Né? Ela manda uma comida para ela, né? E ela não come. Mas aí quando Jasão e tal vão atrás dela, ela já está morta. Ela e os filhos morrem e isso vira, a última cena, isso vira uma notícia do jornal. De jornal, tipo, hoje seria assim, uma matéria do Datena, né? Aquela coisa, você espreme sangue, né? Notícias populares. Então é o povo, que na tragédia clássica nós falamos de heróis, de seres no limite, seres... de grandes feitos e que cometem uma falha trágica, a gente diria na teoria da tragédia. Aqui no Gota d'Água, nós estamos falando daquelas pessoas que habitam as páginas policiais do jornal. A pessoa é a tragédia do ser humano comum, e que a gente pouco às vezes para se dar conta do quanto que ela tem de social e de universal. E aí tem cenas incríveis.
Eu só queria deixar de sugestão para a galera que está ouvindo a gente, para ter uma dimensão da beleza, da estética, que é tudo isso que você está narrando, do mito, o filme do Pasolini é maravilhoso, cara.
Sem dúvida.
Porque eu acho que desde o figurino até a locação onde ele escolheu para fazer essa história...
É verdade.
Dá uma dimensão da Grécia Antiga e da Cólquida, né? Porque também é interessante pensar isso, porque a Cólquida era numa região onde hoje é a Turquia, é lá em cima, no meio do continente, não é um lugar do lado do mar, né? Isso é muito interessante, porque se a gente se lembra da história, o Jasão vai de barco, mas depois ele pega os cavalos, sai terra dentro, enfim, Então, só deixar essa dica pra galera, pra ter essa dimensão incrível, o filme do Pasolini é maravilhoso pra isso.
Mais uma palhinha também, juntando o que o Celso falou sobre aquele pedaço do mundo que não era representado no teatro. Com o Fred falando sobre Pasolini, vou aproveitar para falar esse Pasolini tradutor de mitos, porque o diretor maravilhoso Pier Paolo Pasolini, ele tem um projeto político muito importante. E como Wagner era no século XIX, Pasolini tem um projeto político antimoderno. Ele quer denunciar o quanto o mundo moderno objetificou as pessoas, instrumentalizou as pessoas, transformou tudo em máquina e shopping. Então o cinema do Pasolini, ele busca o rústico, ele busca Édipo Rei, a trilogia da Vida e Uma Noite, ele faz A Paixão de São Mateus, nós também trabalhamos no Ópera e Paixão, né? E ele sempre faz uma questão absoluta de trabalhar em lugares muito primitivos, Tunísia, Sicília, sempre com atores amadores. Ele quer dar uma visceralidade ao cinema dele que escape ao modelo do cinema americano limpinho. Essa sujeira, né, esse grotesco buscado pelo Pasolini, diz respeito a exatamente dar voz ao mito, dar voz ao tipo de povo que não costuma frequentar a frente do cinema. Então, lembrando do filme do... É claro, ele usou uma estrela, Maria Callas.
Não, mas, ô Pedro, desculpa, até nisso é coerente com o que você acabou de dizer. Porque ele traz uma estrela, mas que não era atriz de cinema. E uma pessoa que é associada ao glamour e à sofisticação, justamente da elite, da modernidade, para aquele ambiente que você está descrevendo. Eu acho maravilhoso.
Melhor do que isso, Maria Callas, que é uma ideia, foi casada com Onassis, né, no auge de sua carreira, e é trocada por Jacqueline Kennedy. Ela vira ex-Onassis, ela é abandonada. É mais uma versão do mito se atualizando. É uma Maria Callas já decadente em 1971, quando ela filmou com Pasolini.
Ou, gente, uma outra coisa linda, que é o fato que na tragédia grega, no Pasolini, no Chico, há projetos artísticos envolvidos nessas coisas, nessas releituras. E há dimensões, a do Patos, a do Etos, a do Logo, há dimensões dessa história que podem ser usadas para diversos fins, que vão do prazer estético mais de usufruir, de acompanhar a beleza, ou como aquilo chega para a gente, o entretenimento daquilo, até a projetos que vão ou reafirmar valores de uma sociedade, caso da tragédia grega clássica, ou projetos que vão querer transformá-la, às vezes de uma maneira muito contundente, como são os projetos tanto do Pasolini, quanto naquele momento, nos anos 70, de Chico Buarque e Paulo Pontes.
Posso puxar mais um fiozinho da minha ideia?
Lógico.
Por favor. Que é o seguinte, então, o Celso contou então o mito, né? Mas então, nesse sentido, puxando para o fiozinho também da análise, quais são os grandes temas aí, né? Paixão, vingança, misoginia. Né? Quem é Medeia? Medeia é mulher, é bruxa, é estrangeira, é leoa, e tudo isso vem carregado com uma significação muito destrutiva, né? É preciso se cuidar contra esse monstro do feminino, né? Medeia é pura paixão, personagem de Eurípides. Então, por paixão, ela abandona sua origem, ela mata seu irmão. Por paixão, ela segue Jasão. A hora que ela é abandonada, a dor horrorosa do abandono inverte o vetor e a mesma potência do amor que ela sente transforma-se em ódio. O ódio que ela sente é o amor ressentido, obviamente, pelo desprezo de Jasão. É o mesmo patos, é a mesma intensidade com o sinal trocado. Então ela quer vingança. Vingança é justiça, reciprocidade, olho por olho, dente por dente.
Tudo está na natureza, encadeado em movimento. Cuspe, veneno, tristeza, carne, moinho, lamento, ódio, dor, cebola, coentro, gordura, sangue, frieza. Isso tudo está no centro de uma mesma estranha mesa. Misture cada elemento. Uma pitada de dor, uma colher de fermento e uma gota de terror. O suco dos sentimentos, raiva, medo ou desamor, produz novos condimentos, lágrima, pus e suor. Mas inverta o segmento, intensifique a mistura. Temperódio, lagrimento, sangário com tristezura, carnento, vene moinho. Remexa tudo por dentro, passe tudo no moinho. Moa, carne, sangue, coentro. Chore, envenene a gordura. Você terá um guento, uma baba grossa, escura, a essência do meu tormento e molho de uma fritura de paladar violento que engolindo. A criatura repara no meu sofrimento. Com a morte lenta e segura. Eles pensam que a maré vai, mas nunca volta. Até agora, eles estavam comandando meu destino e eu fui. Fui. Fui recuando, recolhendo fúrias. Hoje eu sou onda solta e tão forte quanto eles me imaginam fraca. Quando eles virem invertida a correnteza, quero ver se eles resistem à surpresa e quero saber como que eles reagem à ressaca.
E se ela foi ferida no amor dele, ela pensa, pelo amor dela, por ele, ela pensa, o que é que esse cara ama? Como é que eu posso feri-lo onde ele me feriu? E ela deduz que, além de grana e status, o que ele realmente, o que ela, coisa que ela destrói também, obviamente, matando o rei e a filha do rei, né? Ele fala, esse cara ama os filhos. Então, esse desejo de vingança, esse amor ferido dela é tão grande, mas tão grande, que ela pensa nesse absurdo. Ela, para ferir Jasão, mata os filhos de Jasão, que são seus filhos. E isso é de uma violência absolutamente alucinada. Né? Ela não se detém sequer diante dos próprios filhos para tentar ferir Jasão de amor e de horror. Então essa que é o grande lance da pura paixão que Medea é. Ela faz o que for cegamente e ela impõe esse pato sobre tudo. Termina a peça tragicamente, numa versão grega, né, com os filhos mortos nos braços, sendo levada por uma carruagem de ouro para uma ilha X. Na versão do Pasolini, ela mata os filhos e a cena final é belíssima porque ela cuida dos filhos, põe eles para dormir. Ela acalenta esses filhos como uma mãe que põe seus filhos para dormir. E então os mata, e quando Jasão chega, a casa tá pegando fogo, ela tá com os filhos no colo, e ele fala, ele fala, como o Celso disse, me deixa ao menos enterrá-los, imagina, eles vão comer, né? E aí, então, ela vai ser consumida pela chama dessa paixão, que é o que Medea absolutamente significa, tudo, né, no lance alucinado, né, do se deixar levar pela paixão.
Muito legal. Posso só completar com uma coisa, Pedro, que eu acho que é uma leitura, naquela linha que o Celso comentou, que é uma leitura que eu faço. Além disso, eu colocaria um outro valor também, que para a Grécia Antiga, incluindo aí as mulheres, que é a honra, a sensação de desonra que ela sofreu. Né? Até porque tem um lado muito interessante aí no matar os filhos, que não se trata apenas de vingança, é óbvio que é vingança sim, mas se trata inclusive de desonrar um futuro rei sem deixar a prole masculina que eles tanto prezavam. Né? Então acho que isso tem uma coisa muito pesada também que me evoca na história de Medea, que é essa coisa da desonra que ela sofreu, e ela arruma um jeito de fazer a mesma coisa com Jasão. Né?
Corroborando isso, Fred, tem um tradutor de Medea, o Trajano Vieira, um grande tradutor brasileiro contemporâneo, que vai dizer que a relação deles nem é de natureza amorosa, é de natureza de compromisso mesmo, e que para a Medea, o que Jasão faz é desonrar um compromisso, desonrar um combinado. Né? Ou, quando a gente pensa na Joana, da Medea do Chico e do Paulo Pontes, você imagina uma mulher abandonada no conjunto habitacional, o cara não está pagando mais as dívidas da casa, não está dando pensão, a casa está um lixo, a mulher está deprimida, ela não consegue cuidar de nada, e alguém manda ela embora, dali ela tem 24 horas para sair. Ela vai perder todo o capital social que ela tem, ela vai ter que sair do ambiente dela. Tá? Então, a partir disso tudo, ela acaba tomando uma decisão. E mais, ela também enxerga nos filhos, isso na tragédia grega tem. E também na Gota d'Água tem. Tem uma cena muito dura, onde ela olha para os filhos e fala: esses meninos, quando crescerem, farão comigo o mesmo que Jasão fez. Então tem uma visão também dessa relação homem-mulher muito complicada, muito dura. E aí eu acho que no Gota d'Água, a cena, lendo hoje Gota d'Água, que mais me perturba é a cena do encontro de Jasão com Medeia, e onde inclusive Jasão enfia a mão na cara de Medeia, né? Soca a Medeia, e ele fala, chega uma hora e fala: por que você me abandonou? Né? Porque você está ficando velha. E porque eu tenho interesses, eu tenho que cuidar dos meus interesses. E você está passada. E não gostou? Vai levar porrada. E dá-lhe porrada. Entendeu? Então, cara, é uma cena. Hoje, já era muito pesada há 45 anos atrás, claro. Hoje ela ganha um peso assim absurdo. E uma contemporaneidade, um drama social que a gente vive, muito, muito forte.
Só uma palhinha, mas desculpa, só realmente para terminar, quer dizer, o significante mãe, né? Eu falei algumas vezes o Celso também de uma outra forma, dos significantes femininos, muito negativos, né? Não aparece mãe da Medeia, não aparece rainha para Creonte, a única mãe da história é a própria Medeia, né? E essa mãe é essa mãe Leoa, né? E acompanha toda essa significação, então, da paixão feminina. Eu acho que isso é bastante marcado na peça, esse elemento feminino. E finalmente, só um diálogo, né, com uma outra ópera. A gente não trabalhou essa na nossa aula, mas poderia, que é a Madame Butterfly, né? Que é um outro mito importante da mulher que fica, então, vira uma pária, porque ela abre mão de tudo para se apaixonar por um estrangeiro. Né? O desfecho trágico vai numa outra direção, o filho fica, ela vai, né? Mas assim, há um eco ali também nessa ideia da mulher que sai da sua origem, se casa, né? Se casa, larga a sua origem e então é desenganada, é traída por esse companheiro e se vê no vazio. Essa é uma tema muito poderosa da obra.
Agora, gente, assim, o que a gente no fundo a gente quer é estimular as pessoas a ouvirem as óperas, a lerem as peças, a verem as coisas. Tem tanta coisa hoje que a gente encontra facinho, né? Em tudo quanto é canto. Porque é tão lindo participar dessa recontagem, contar a sua própria versão, entrar, compreender a riqueza de possibilidades que isso tudo traz para a gente e como a gente muito participa legal do jogo, né? E que cada momento é um jeito de contar.
Muito bacana. Eu vou indicar depois na página do episódio, pessoal, alguns links do que está sendo comentado aqui. Por exemplo, o filme do Pasolini tem uma versão disponível no YouTube e alguns trechos de músicas também que estão sendo mencionados aqui.
Assim como vários trechos da Gota d'Água, a canção Gota d'Água, que é o tal samba que o Celcinho falou que era o sucesso do Jasão, né, que foi veículo que teve jabá para passar, são canções absolutamente já eternas da música da gente. Né? Mito vivo está aí sendo feito e refeito.
Aliás, e que músicas, hein? E eu fiquei também pensando no próprio conceito da gota d'água, né? Claro que há a canção que atravessa a peça inteira, ela vem como um tema que vai sendo retomado ao longo da peça de uma maneira extraordinária, mas para além da gota d'água, da própria Medeia, daquilo que pode ser, como a letra diz, a gota d'água, aquela gotinha que falta para o caldo entornar, né? E no caso de Medeia, a gente compreende por tudo que contou até agora o que acontece. Na peça Gota d'Água tem um diálogo muito bonito entre o Jasão e o Creonte, onde essa questão é ampliada. Creonte, que é o dono do conjunto habitacional, que cobra juros de todo mundo, e todo mundo come na mão dele, está muito chateado porque as pessoas estão querendo não pagar. Em grupo, elas estão querendo se queixar de que as condições que ele oferece não são justas. E o Creonte acha isso um completo absurdo, afinal ele é um benemérito, ele está ajudando todo mundo. E ele começa a se queixar, dizendo assim: essas pessoas estão querendo fazer greve porque os trens não estão chegando no horário para elas irem trabalhar. Imagina, tem que ficar apinhado na estação para pegar o trem. E o Jasão considera cara, mas o cara que vai trabalhar às 7 horas da manhã, ele acorda 3 horas da manhã, fica esperando o trem, parará, e às vezes o trem não chega. É duro, cara. Às vezes aquilo é a gota d'água. Então, tem uma questão de pensar a gota d'água, a gota que falta para a questão da própria Joana, mas tem a gota que falta pensando na situação social que, de alguma maneira, configura as relações entre aquelas pessoas. E que a peça faz isso de um modo, volto a dizer, tocante, porque a sociedade, que na tragédia grega está principalmente representada pelo coro, que representa um certo, na tragédia grega, senso comum, um certo, digamos assim, pensamento geral daquela sociedade sobre si mesmo, Na peça do Chico e do Paulo Pontes, ele é dividido em as outras mães e donas de casa que têm como trabalho montar o varal, cuidar da roupa e cuidar da comida. É dividido entre as pessoas que ficam no bar, os homens que ficam no bar bebendo, estão um pouco à margem. Na oficina, onde o cara trabalha fazendo concertos, no dono da comunidade, que cuida daquela comunidade de uma maneira escorchante, e nas relações que organizam isso, e em como aquilo está a uma gota de virar. Nos anos 70, isso talvez fizesse parte de um projeto de mudar uma situação, de um status quo no país, que estamos no momento onde o milagre está começando a dizer que vai cobrar o seu preço, milagre econômico, né? Mas quando a gente pensa hoje, volto a dizer, na questão da milícia, na questão do tipo de tensões que a gente tem, a questão da gota d'água continua, né?
Ô Celso, eu evocaria justamente o próprio Chico Buarque de Holanda com essa gente. O que é aquele livro, se não é isso? Porque o que ele descreve ali no livro, o cenário do Rio de Janeiro, que ele descreve aqui no meio daquele personagem, professor completamente destruído na vida, enfim, o cenário que ele descreve ali do Rio de Janeiro é exatamente esse.
É isso aí.
Então é uma gota d'água ansiada, né? Ansiamos para quando o carnaval chegar, né? Aí é o para que haja a ruptura de uma ordem que está absolutamente
muito curta. Bom.
Esse é o motivo da gente hoje também.
Muito bom. Meninos, estamos chegando ao final aí do episódio. Eu queria agradecer bastante aí a presença de vocês e pedir que vocês façam aí as considerações finais, ou deem um recado para a galera, enfim. As palavras finais.
Bom, gente, ó, que delícia, hein? Falar de coisas que a gente ama e estar com pessoas que a gente ama também é o máximo. Então, estar com o Fred, estar com o Pedro, para mim, é uma maravilha. Estar aqui brincando com coisas, com teatro, com ópera, com música, para mim são momentos muito gostosos. Eu só agradeço e espero que, de alguma maneira, a gente consiga estimular também os outros a mergulharem nessas mesmas paixões que tanto nos alimentam. Muito obrigado. Gratidão, queridões.
Valeu. É isso aí que o Celso falou também. Sobretudo, ouçam as músicas, leiam os textos, vejam a ópera, vejam a peça, respirem isso da arte. E o que a gente está fazendo aqui agora, a três, é exatamente isso. Isso também é arte, isso também é construção, isso também é reflexão viva, é mito vivo, né? E uma forma da gente estar junto e construir alguma coisa que seja vitalizada para o futuro, para o presente da gente também. Abraço para todos, obrigado.
Muito legal, gente. E eu quero dizer também aqui abertamente que para mim foi uma emoção muito grande, porque nós três que somos grandes amigos lá na faculdade, a gente não se encontra desde o início da pandemia, né? A gente não se vê. E esse momento foi um momento virtual bastante gostoso, prazeroso, de ouvir vocês dois, dessa enorme contribuição que vocês deram. Bom, galera, chegamos ao final de mais esse episódio, que vai ser o primeiro de vários com a temática ópera e paixão. Mais uma vez aqui reiterando meus agradecimentos ao Pedro e ao Celso. Esperamos que vocês tenham gostado e sigam-nos nas nossas mídias sociais, inclusive apresentando sugestão de possibilidades de reflexões da arte nesse ano de 2021. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Este foi o Sapio Sapiens, um podcast bom para pensar. Eu sou Fred Lúcio, filósofo, antropólogo e professor universitário. Se você gostou, apoie nos ajudando a divulgar em suas redes. Isso é muito importante para a continuidade do projeto. Facebook, @sapiosapiens. Instagram, @sapio.sapiens. Muito obrigado pela parceria, pessoal, e até o próximo episódio.